Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindos ao Debates Inúteis, terceira temporada. Eu sou o Álvaro Leme e vou dividir os próximos minutos com você e com os meus amigos de bancada. Thiago Pascoaloto.
Oi, gente.
E Melina Harden.
Hello.
Meus amores, quero saber como foi esse tempo de recesso pra vocês. Porque a gente ficou de 15 de dezembro até fevereiro. Assim, foi um hiato tipo Grey's Anatomy, né?
Ah, eu acho que foi muito importante. É que assim, eu não penso o tempo que a gente ficou fora do ar. É o tempo que a gente ficou no ar, né? A gente ficou a pandemia inteira gravando episódios e tendo temas. E antes da pandemia, a nossa vida tava rolando. A gente saía, então assim... Todo dia era uma grande aventura, todo dia acontecia alguma coisa pra gente contar no podcast. Com a pandemia, ficando em casa o tempo inteiro, fazendo isolamento, porque a gente realmente fez isolamento, as histórias foram se esgotando, a nossa energia foi se esgotando. Então chegou o final do ano, a gente precisava desse tempo pra poder voltar feliz da vida, voltar com tudo, sabe?
Sim.
Eu tava bem cansada e eu só percebi... quando a gente deu a pausa. É isso que o Thiago falou. Acho que foi um volume muito grande, assim, no meio de tudo que a gente estava passando. E aí eu só percebi que eu estava cansada e que precisava descansar a cabeça e que talvez renderia muito melhor depois dessa pausa. E foi bom também para sentir saudades, porque a primeira vez que a gente voltou a gravar foi tão legal, eu tava morrendo de saudades.
Foi, eu também senti saudade dos debaters. E... inclusive, quero contar para eles que foi desse nosso hiato que a gente pensou em um episódio para falar de tempo livre, né? E nessa mesma toada, quero perguntar para vocês se para vocês ter tempo livre é ter tempo para fazer o que der na telha ou ter tempo livre é ficar olhando para a telha.
De onde vem a expressão fazer o que dá na telha? Alguém sabe?
Para de desviar o assunto.
Provavelmente alguém...
É que eu fiquei pensando.
Alguém que já tá com um problema no telhado da casa e aí falou assim, olha, a gente vai fazer o que dá pra resolver.
Não o que dá, dá na
trocar
telha.
O telhado é... Olha a viagem. Trocar o telhado é muito caro. Então a gente vai fazer o que dá pra fazer. Porque, eu acho que o tempo livre é muito isso. Eu vou fazer o que dá pra fazer, o que eu quero fazer, entendeu? Porque no nosso dia a dia, a gente faz o que a gente precisa fazer. Por quê? Porque a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa se alimentar, pagar aluguel, pagar conta. Então a gente faz o que a gente precisa fazer. No tempo livre, eu quero fazer o que dá pra fazer, entendeu? O que eu quero fazer.
Eu já acho que fazer o que der na telha surgiu porque a pessoa era uma artista, uma artesã, que fazia pinturas em telha. Entendeu? E aí alguém chegou com uma encomenda e falou assim, eu gostaria que você colocasse toda a minha família retratada nessa telha. E ela fez o que deu.
Ou era uma telha que dava frutos. O que dá na telha?
Meu Deus do céu.
Tá bom, vai, vamos voltar. Se não é assim, não é a gente.
Tá, Mel, e pra você, o que é ter tempo livre?
Pra mim, ter tempo livre é poder ficar olhando pro teto. Sim. Deitar na minha cama e ficar olhando lá pro teto, pensando na vida, ou não pensando em nada, tentando não fazer nada, porque a sensação que eu tenho é que o nosso ter tempo livre é sempre para fazer alguma coisa, né? Então a gente tem um tempo livre e aí a gente, eu vou ler. Tudo bem, pode ser uma coisa relaxante para você, mas eu acho que não fazer nada pra mim é importante, sabe? Não é que eu vou ler um livro, não é que eu vou tomar um chá, não é que eu vou meditar. Não, eu vou não fazer nada, absolutamente nada. Isso pra mim é muito importante.
Eu acho que ter tempo livre é me agradar, sabe? Fazer algo pra mim, assim, seja lá um café da manhã, ou assistir uma série que eu gosto, ou olhar pro teto, ou comprar uma flor aqui na frente de casa, sabe? É fazer alguma coisa pra me mimar. Porque, pelo menos eu sou assim, a minha cabeça, às vezes eu sou muito cruel comigo mesmo, dentro da minha cabeça. Me cobro demais, me torturo demais, então... Ontem eu liguei pro Álvaro dando uma desabafada, que tinha acontecido um monte de coisa legal na minha vida nos últimos dias, e eu não comemorei nenhuma, eu não me senti feliz. Assim, eu tinha consciência de que eu tava conquistando coisas legais, mas eu não comemorei nada. Eu tava só me fazendo aquela punheta mental, sabe? Em vez de você parar e falar assim... Puta que pariu, que foda, fechei um trabalho que eu me orgulho muito. Eu ficava assim, minha cabeça. puta que pariu, você fechou esse trabalho, então quer dizer que na terça-feira você tem que parar tudo pra tal horário gravar tal coisa, mas aí você precisa estar bem pra... E aí você não curtiu o momento, sabe? Aquela conquista de algo que você sonhou muito em ter. Você ficou se torturando porque você precisa entregar da melhor forma pra não decepcionar as pessoas e não sei o quê. E quando eu vi, eu passei a semana inteira me torturando e não curti nada.
É. Tem que ser gentil com a gente, tem que aprender a ser gentil com a gente, né? Pra mim, a grande questão com o tempo livre é que eu tenho me cobrado cada vez mais, porque eu acho que eu já não sou mais tão jovem. Eu acho que quando eu tinha 20, eu falava assim, ah, depois faz, depois rola, depois... E cada vez mais, depois que eu fiz 40, cada vez mais eu tenho a sensação de que, assim, não tem mais tanto tempo. Então, é agora ou nunca. Então, a sensação de que tem muita coisa em jogo pra mim é muito grande. Aí, eu me pego fazendo o seguinte. Ontem à noite, eu tava conversando com o Vitor, meu marido, e falei assim... Nossa, eu fiz tanta coisa já essa semana, mas por que eu acho que eu não fiz o suficiente? Eu editei 3 episódios do debate, eu fiz 2 roteiros, eu montei 2 projetos de conteúdo e eu não tô achando que eu fiz o suficiente, sabe? A gente precisa aprender a ser gentil com a gente.
Sabe o que eu faço, que pra mim funciona muito? No meu checklist do dia, que é manual, acho que eu já falei isso aqui, eu ponho a data e eu escrevo tudo que eu tenho que fazer. E eu coloco dentro disso as coisas de trabalho e as mini coisas que eu tenho que fazer, tipo assim, levar a Zizi e fazer cocô 2 vezes no dia, agendar o médico, sabe? Coisa que você faz andando, fazendo micro coisinhas. E é muito boa a sensação de grifar as coisas que você fez, mesmo minúsculas.
A sensação da conquista, né?
Então assim, eu ponho tudo e aí acabo o dia. Às vezes eu não consegui fazer tudo, mas eu vejo tudo que eu consegui fazer, menos as mini coisas, porque é um tempo que você, sei lá, ir fazer um mercado. E são mini coisas que são do dia a dia, mas são tarefinhas que você foi lá e conseguiu fazer no dia também. Estamos trabalhando, a gente está fazendo o que dá, cara. E aí é isso. Então, a gente. Eu acho que a gente fica mais. Ah, enfim, perdi o fio da meada, mas era isso.
Não, eu entendi completamente.
Eu também entendi. A relação de vocês com o tempo mudou dos 20 e poucos para os 30 e poucos? Como eu falei agora há pouco, que para mim mudou?
Mudou no sentido de. De avaliar mais, entendeu? Antes era tipo, ah, vida, uma festa, uma loucura. Hoje em dia, por exemplo, eu paro muito pra pensar o tempo que eu passo por... Minha família mora longe. O tempo que eu passo perto dos meus pais, entendeu? Então eu me pego muito pensando, tipo, porra, eu tô aqui em São Paulo vivendo, correndo atrás dos meus sonhos. Mas será que vale a pena eu ver eles, tipo, 3 vezes ao ano, sabe? Eu tô me pegando pensando muito nesse tipo de coisa, assim. Não que eu esteja querendo voltar. Mas, assim, priorizando outras coisas que talvez antes eu não ia dar muita importância.
Eu acho que eu passei a perceber a quantidade de tempo que eu gasto em certas coisas. Tipo, 1 hora no Instagram, vai, sei lá. E, assim, qual é a diferença que 1 hora faz no meu dia? Sei lá, eu passei a acordar mais cedo de uns tempos pra cá. Então, assim... das 6 da manhã, vai, que eu acordo até as 9, eu faço muito mais coisa do que eu faço entre, sei lá, 12 e 8 da noite. Tipo, então essa relação de tempo, tipo, em 1 hora que eu tô, às vezes, no Instagram, nesse horário da manhã, eu já fiz, assim, trocentas coisas. Então, eu não sei, eu acho que eu comecei a perceber mais esse peso, sabe, do tempo.
Sabe o que eu ia falar? É que, assim, parece uma bobagem, mas como eu trabalho muito com isso... E eu tô muito, principalmente no Twitter, por exemplo, estão comentando ou programa de televisão ou falando alguma coisa do dia a dia e tudo mais. Eu uso muito as redes sociais pra entender como foi o meu dia, assim. Então, óbvio que eu não tuito tudo que eu tô fazendo. Não sou esse tipo de pessoa insuportável. Mas eu dou uma olhada na minha timeline, por exemplo, como foi o meu dia, pra me cobrar, por exemplo. Eu não posso ficar o dia inteiro só falando de Big Brother. E nem porque vai ser chato para as pessoas verem uma pessoa só falando de Big Brother. Mas assim, o quanto eu produzi, sabe, de conteúdo da minha vida. Eu posso falar assim um tempão de Big Brother, mas ao mesmo tempo eu preciso falar algo que eu esteja sentindo. Colocar para fora, compartilhar com as pessoas algo meu, entendeu? Aí eu uso muitas minhas vezes para entender, tipo, como foi o meu dia. E que tipo de energia eu tô gastando. Porque por mais que seja divertido dar, né, uma... Como chama? Dá uma alienada com Big Brother. é uma energia gasta que não dá pra ficar o dia inteiro vendo pay-per-view. Por mais que eu goste, não dá pra passar o dia inteiro com polêmicas de BBB. Aí eu uso muito as minhas redes sociais pra entender como foi o meu, como foi a minha manhã, sabe? O que eu produzi de manhã, o que foi à tarde, o que foi à noite.
Tem uma coisa que eu acho que eu percebi também que mudou. Por exemplo, antes, eu marcava um médico, vai, no meio do dia, uma reunião que eu tinha que me deslocar. Aí, assim, aquele era o evento do dia. Tipo, ah, tem que ir até, sei lá, Moema, ou por mais que fosse mais perto. Tipo, ah, então eu vou fazer isso, aí volta, ah, tá bom, nossa. Era uma coisa. Hoje, ó, muito porque a gente faz muita coisa online, óbvio, e também porque eu acho que o ritmo das coisas mudou. Sei lá, eu marco as coisas. Ai, a gente vai gravar aqui. Aí entre uma gravação e outra, tem uma outra reunião. Eu consigo ir até ali resolver um negócio. Eu acho que a gente consegue aproveitar muito mais as horas para fazer coisas. E isso é muito exaustivo também. Ao mesmo tempo que é bom que a gente se agiliza, resolve um monte de coisa, cansa. Porque a gente tá sempre aproveitando esses buraquinhos de tempo para enfiar alguma coisa e fica sem tempo livre, né?
Exatamente. Inclusive, para mim, a questão de tempo livre tem a ver com eu me sentir dono do meu tempo. Por isso que eu ando tão de bode de rede social, de modo geral. Porque eu até apaguei no fim do ano do meu celular, eu apaguei tudo do celular. Se eu quiser ver, eu tenho que ver no computador. Porque aí eu consigo controlar melhor e não passar, assim, de repente, uma hora e meia olhando a timeline e vivendo. Eu tenho a sensação de que eu tô vivendo a vida de outra pessoa, em vez de viver a minha, sabe? Sim. Então, é a razão, inclusive, pela qual eu não vejo mais o Big Brother. Porque quando eu via, eu estava totalmente envolvido. Em vez de cuidar dos meus projetos, das minhas coisas, eu estava vendo quem estava de anjo, quem estava de...
Ai, mas líder. É tão bom cuidar da vida dos outros, gente. Porque daí a gente esquece dos nossos problemas. É tão bom. Esse dia eu estava falando lá pro povo, gente, acordar falando mal da Carol Conká virou o meu alimento diário para sobreviver. Pra ter um motivo, para sair da cama. Ai, vamos falar mal da Carol Conká.
Olha aqui, mas vamos registrar que tem gente aqui desse trio que participou de clipe dela.
E a gente sempre se deu bem, sempre gostei, mas também é natural a gente se decepcionar com as pessoas, né?
Claro, a gente não tem como, acaso começa a falar, não tem. Não, me colocaram em 3 grupos de Big Brother e eu acordo e eu não tô mais conseguindo, tava me fazendo mal, porque eu ficava vendo, já começa a tarde. Daí depois eu ia pro ao vivo lá e ficava, tipo, dormia assim, ó, assistindo. Aí com aquela sensação de raiva, porque assim, você só passa raiva. Aí acordava 6 da manhã, já pegava o celular e plau. Com todas as notícias já respondendo, já comentando. Tipo assim, motivo de viver é o Big Brother.
É, mas esse é um grande problema dessa edição. Essa edição tá fazendo a gente sentir mais ódio do que entretenimento, sabe? Tem pouca coisa pra gente relaxar e muita coisa pra gente, tipo, espumar pela boca. E aí, isso tem me cuidado muito, assim, tipo, eu quero fazer um comentário, eu quero debochar das atrocidades que eu vejo no programa. Eu não quero me envenenar com elas. E internet é um lugar onde a gente se envenena muito fácil. Não só sobre Big Brother, sobre qualquer coisa da vida, assim, sabe? Sim, principalmente um comentário. Eu postei uma foto de bandana ontem, que tinha um monte de gente falando coisas legais. O menino chegou e falou assim, você só precisa saber que você tá ridículo desse jeito.
Você tem que falar assim, você só precisa saber ir pra merda, pra puta que pariu, vai se fuder, seu babaca. Pronto.
Mas sabe, tipo, as pessoas acham que elas têm o direito de falar qualquer coisa sobre a sua vida. Só que, às vezes, de 20 comentários legais, se um comentário é depreciativo, você vai focar nesse um depreciativo. E aí você vai se envenenar no seu dia inteiro por conta de um comentário. E eu tento me cuidar muito com isso pra não cair nessas ciladas da internet.
Me passa a arroba desse idiota que eu vou lá comentar em todas as fotos dele.
Vamos expor esse cara aqui pros debaters irem lá, tá? Já pensou?
Não vamos expor ele, que a gente não
claro
faz
que
isso.
Não,
eu tá vou maluca. Comentar em todas as fotos dele. Feio, não gostei.
Não, mas podia pega estar melhor. Todas as fotos dele, você pega algum elemento que. Tanto assim, ele tá de camiseta
tá ridículo.
Amarela. Você fala assim, você tá ridículo com essa camiseta amarela.
Mas ele tá de escorpião. Chinelo, tá
ridículo com esse chinelo.
É. Escorpião, eu respondi, né? Eu respondi, eu falei, olha, que bom saber que eu fico ridículo de bandana. Imagina ficar ridículo de cara lavada.
O todo tempo. Arrasou.
Voltando aqui para nossa discussão sobre ócio, eu fiz uma pesquisa na rede social de computadores. Como que é? Não, na rede mundial de computadores.
HTTP://.
Isso. Pã, 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 pã. Sabe o que é isso, né?
Nossa, por...
era eu conectando.
Falei, que é isso? Ele tá tendo um circuito.
Internet discada, amiga.
Era, exato. Entrei depois da meia-noite, só cobrou um pulso.
Ah.
Eu fiz uma pesquisa sobre benefícios de não fazer nada e eu quero a opinião de vocês, tá?
Opa.
O primeiro deles é que o ócio traz autoconhecimento. Que a lógica é que a gente tem um ritmo de vida hoje que é totalmente exteriorizado. A gente vive para os estímulos de fora. E a gente não tem tempo de olhar para a gente, sabe? Assim, de ficar refletindo, assim, olhando para o teto, enfim. Vocês concordam com essa afirmação?
Concordo. Não, e o ócio dá tempo da gente identificar o que está fazendo a gente sofrer. Por exemplo, eu só cheguei à conclusão que eu estava me torturando e não estava comemorando as minhas vitórias quando eu parei tudo. Eu fui pra Ubatuba, fiquei uns dias numa casa de praia, parei tudo e percebi, gente, por que eu tô fazendo isso comigo, entendeu? Que crueldade eu tô fazendo isso comigo. O mundo já faz isso com a gente o tempo inteiro. Precisa eu fazer isso comigo? É. Entendeu? E eu só consegui identificar isso que estava me incomodando quando eu tirei um tempinho pra mim.
A minha grande questão com o olhar pro teto é essa. É tipo, é ali que eu consigo ter uns insights. E não é proposital que falar agora, eu vou olhar pro teto para descobrir o propósito da vida. Mas você tá ali e aí as coisas vêm. A sua cabeça, eu acho que ela consegue relaxar e se organizar. Porque é isso, a gente consome muita informação o tempo inteiro. Outro dia também, aconteceu um monte de coisa, chegaram, sei lá, 4 clientes ao mesmo tempo, aí eu buguei, tipo, fechando coisa, daí eu buguei e falei, meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contratar mais 5 pessoas. Tipo assim, comecei a desenhar uma estrutura nova, falei, gente, não, pera. E aí falando, mandando áudio pras pessoas, pedindo opinião, não sei o quê, liguei pra psicanalista. Falei, gente, tá, não é aí que eu tenho que procurar. Daí eu falei, não, preciso parar e respirar e olhar pro teto pra pensar e organizar as coisas. Então eu acho que é justamente essa função pra mim do olhar pro teto. Inclusive, eu acho que as coisas mecânicas que a gente faz, tipo, automáticas, tipo, escovar o dente, lavar a louça, tomar banho...
Ai, eu ia muito falar isso.
Que durante elas,
grandes,
né?
Eu tenho, assim, momentos muito maravilhosos quando eu tô lavando a louça. Eu amo lavar a louça.
Porque é isso, a gente tá fazendo uma coisa automática, você não tá colocando, né, gastando seu cérebro com aquilo. Você tá lá assim, ou tomando banho. Eu tenho, tipo, minhas maiores ideias são tomando banho. Ou escovando dente, sei lá. E você começa a pensar as coisas. Eu tinha isso também quando eu tinha carro, dirigindo. Não que eu dirigisse de forma automática, mas talvez, sabe? Tipo, aí eu tinha que parar e escrever no celular.
Então, aí pegando esse gancho de vocês, o momento de lavar a louça, escovar o dente, o momento que tem esses insights, eu concordo com tudo isso. Porém, comecei a perceber que desde que o meu WhatsApp virou uma grande sala de reuniões, virou uma extensão dos meus e-mails, porque a gente trabalha de casa, né? Então, assim, eu tô lavando louça, o WhatsApp apita, na minha cabeça já vem, lavei a fulana que mandou tal o briefing do trabalho.
Mas você tem notificação? Meu WhatsApp não tem notificação.
Eu também
justamente
não.
Por isso, porque começava a me dar palpitação.
Então, talvez eu esteja aprendendo isso agora. Porque há um tempo já tem me incomodado muito. Porque o momento de fazer coisas, sabe, que são nada, as coisas do dia a dia, começa a chegar mensagem e as pessoas não têm muita noção, né? Tipo, eu recebo às vezes mensagem no domingo à tarde falando de trabalho, pedindo orçamento de coisas. Assim, e que bom que estão me pedindo orçamento, porém, não se pede no domingo à tarde. Então, eu tô vendo que realmente eu preciso silenciar meu WhatsApp e é uma coisa que me angustia, porque eu odeio deixar as pessoas esperando.
Mas aí é que eu vou te dizer qual é o pulo do gato. A gente nunca fica muito tempo sem o celular na mão. Eu nunca perco nada, assim, porque ele tá sempre comigo. Então, quando eu fui silenciar, eu tinha esse medo aí. De assim, meu Deus, eu vou perder alguma coisa que pode ser importante de trabalho, alguém que eu preciso responder e tal. Mas eu vi na prática que isso nunca aconteceu. Porque eu tô sempre com ele na mão, então... minha cabeça já vai olhar lá sempre. Então, acabou o gatilho do desespero que me dava. Na hora que começava, que chegava o barulhinho, já me... Sabe quando você sabe? É, um, é uma fonte de angústia. Não pode, cara.
Outra coisa muito errada que eu percebi que eu tô fazendo é o seguinte, tipo, ah, vou ir pro mercado. E eu amo ir pro mercado fazer compras. Eu acho um momento que me relaxa. Aí no caminho de sair de casa até o mercado, que é na frente de casa, no elevador, eu aproveito, pego o celular, abro o meu e-mail, dou uma atualizada, vejo se chegou algum e-mail novo. E sempre chega alguma coisa nova. Então o que acontece? Aí eu vou pro, a hora que eu chego no mercado, em vez de fazer as minhas compras felizes da vida, eu tô pensando o que eu vou responder pra pessoa que me mandou o job X, entendeu?
Sim.
Então aí acabou o meu rolê do mercado. Porque enquanto eu tô escolhendo tomate, eu tô pensando o que eu vou responder pro babado do trabalho.
É um saco isso, né, gente? Por que que a gente é tão nóia? Tem uma coisa também, ó, acho que a gente perceber, isso não tem muito a ver com o tempo livre, mas é a gente perceber também o que é que dá esse gatilho. Tipo, recentemente eu terminei com uma cliente porque, enfim, tava muito desgastante. Cada vez que pipocava uma mensagem dessa cliente no WhatsApp, eu juro, meu ombro fazia assim, ó, eu ficava tensa, porque eu já sabia que era um BO, sabe? E aí, toda vez, eu falei, gente, e me deu um alívio. Então, assim, era especificamente aquela mensagem que vinha daquele lugar. Sim. Que tava me deixando estressada, não era todo o resto. Daí eu consegui identificar isso e tirar, sabe?
E você pode nem receber nem o e-mail dessa pessoa, mas só o... aquela sequência de pegar o celular na mão, atualizar o e-mail pra ver se... Porque você já imagina que ela vai te mandar algum e-mail enchendo o saco. Sim. já é um estresse, né?
É.
Mas assim, inclusive eu tinha colocado aqui na nossa pauta de conversa, da nossa conversa de hoje, a relação com o celular. Porque eu me lembro claramente, quando surgiu, logo que surgiu o iPhone e tal, eu já tava no Twitter e eu lembro de as pessoas falarem assim, você não vai querer ter um smartphone para você poder ler os seus e-mails onde você estiver? Eu falei, a última coisa que eu quero é ler meus e-mails onde eu estiver. Porque eu leio meus e-mails no trabalho e lá se resolve. E aí, obviamente, eu fui engolido por isso. Depois, e o celular virou uma parte da minha vida, e hoje não tem mais a separação entre trabalho e casa. Hoje, nossa vida foi invadida pelo trabalho. Porque antes era meio assim, né? A pessoa vai para a empresa, lá é o local de trabalho. Agora, todo local é um local de trabalho por causa do celular. Como vocês lidam com isso? Porque eu odeio.
Tem uma parte boa disso, né?
Tem do fato de que a pandemia teria sido muito mais difícil, por exemplo, se a gente não pudesse trabalhar remotamente.
Não, e de você poder estar em outros lugares, tipo, sei lá, o Thiago foi pra praia, se ele poderia ter feito N dos trabalhos dele lá na praia, tipo, num lugar que ele tá olhando o horizonte, tem mar, sim, ele tá respirando, então eu acho que tem essa parte boa e tem essa parte ruim de você estar no mercado pensando assim... Ai, meu Deus, será que eu tenho... Aí, quando acontece comigo, aí eu paro, aí eu abro a minha agenda pra ver se eu posso responder, se eu posso fazer aquilo. Aí, quando eu vejo, eu tô no mercado há 1h30, rodando, respondendo coisa. E, tipo, sim, assim, sem comprar nada. Qual que é a função, sabe? Que é isso? Perdendo tempo, entendeu? Sendo que eu podia ter ido lá, comprado, aproveitado meu tempo, voltado pra casa, respondido o e-mail com calma e depois olhado um pouquinho pro teto.
É porque a gente nunca vive o momento, né? A gente vive o próximo momento. A gente nunca tá assim, ah, estou no mercado. Virou assim, o que eu vou fazer quando eu sair do mercado?
Sim, sim, isso é horroroso.
É muito ruim. É muito ruim. Tem que ser repensada essa relação da gente com as tarefas. Porque, além de tudo, o ócio, voltando aos benefícios de não fazer nada, o ócio ajuda a gente a ser criativo. Porque a gente não é máquina, não é assim, vai, senta aí e cria uma campanha. Vai, senta aí e cria anúncio. Vai, cria conteúdo. A gente precisa de referência. A gente precisa olhar para uma obra de arte. A gente precisa pesquisar um artista plástico do século XVII. O que quer que seja, sabe? Ou ver o Big Brother que seja. Mas a gente precisa não estar produzindo nada.
É, eu lembrar de uma coisa. Tipo, várias vezes eu tô assim. Daí eu lembro de uma história, de uma coisa que eu vi. Ou de, enfim, que me faz ir para outro lugar e criar alguma coisa. Eu falei pro Álvaro que Eu, Álvaro, a gente tinha conversado sobre esse tema, e aí eu falei pra ele que uma coisa que acontece, eu não sei se isso tá nos benefícios do ócio, tá? Mas toda vez, é batata, é olhar pro teto, tá lá sem fazer nada, o que acontece? Putaria, fico com tesão, gente. Tô sem fazer nada, de repente, vem assim, uma onda de tesão, assim, é muito foda, né, isso? Eu não sei se tem isso.
Eu não achei esse benefício do ócio nas reportagens que eu li, tá? Mas a gente pode incluir no pacote.
Mas, gente, quer...
Aumenta assim, a libido.
Como você vai conseguir viver o ócio, ser produtivo, ser criativo, pensar em coisas legais, se você tá ali 3-4 dias sem gozar?
É verdade.
Faz super gozar, sentido. Não, gozar. Às vezes é melhor parar tudo no seu dia, desligar tudo, vai bater uma punheta e depois você volta relaxado, aí você vai... Vai ser mais produtivo.
Vai dar uma cavalgada, né, Mel?
Não, gente, tem dias que é assim. O dia do ócio é o quê? O vibrador cansa, gente. O negócio...
Bom, outro benefício do ócio é a chance de renovar. Que é assim, da gente pensar a nossa cabeça como uma folha em branco, que o ócio é esse momento. De deixar, ele abre espaço para o imprevisto. Abre espaço pro inédito, pro desconhecido. Senão a gente fica reagindo sempre aos mesmos estímulos, fazendo sempre as mesmas coisas. O que você tem a me comentar sobre isso, Harden, ou você, Páscoa?
Páscoa.
Vai, Harden.
Sobre...
Folha em branco.
Folha em branco. Folha em branco é assustador, né? Eu acho que tem uma coisa disso, tipo, de você pegar e olhar pra uma coisa em branco que você não tem nenhuma referência ou nenhum, sabe?
Tipo, você acha isso? Pra mim
nada,
é o contrário.
Nada começado.
Pra mim é extremamente excitante, do tipo assim, vou fazer o que eu quiser aqui.
Sim, mas é um pouco assustador quando você pode fazer o que você quiser. Tudo o que você quiser, sabe? Tipo, dá um pouco de medo também. Então eu acho que... Eu não sei, às vezes
confesso que isso que você falou agora fez sentido com relação ao nosso hiato, voltando pro hiato.
Sim.
Teve muitos dias que me deu angústia, porque eu falava assim, mas gente, não tem nada pra eu fazer? O que eu vou fazer agora? Eu não tenho tarefa.
Ai, tem uma coisa que eu amo, não ter nada pra fazer.
Eu também.
Nossa. Eu também gosto, mas a gente ficou. Mas eram muitos dias já de recesso, sabe?
É aquele meu sonho antigo, eu já contei aqui no podcast, de poder me aposentar. Com 15 anos, o que você quer do seu futuro? Eu quero me aposentar. Porque, tipo, não ter nada para fazer. Porque eu vejo muitos nossos pais, pelo menos.
Eu amo não ter nada para fazer.
Tem essa coisa do tipo, ai, por exemplo, meu pai. Ai, ele é assim: se um dia perder o trabalho, tiver que se aposentar, esse homem vai ficar louco dentro de casa. Porque a vida dele é o trabalho. Eu vejo muita geração passada falando sobre isso. A minha geração, eu vejo muito assim do tipo, eu quero curtir a minha vida, entendeu? Não tem o trabalho como a sua razão de viver. Entendeu? E eu acho que o trabalho tem que ser gostoso, tem que ser produtivo, você tem que estar feliz nele, mas tem que ser, é só um pedaço da sua vida, não a razão dela.
Mas isso tem a ver com a gente não saber ter tempo livre e não saber usar esse tempo livre, daí a gente fica...
Eu acho que a gente desaprendeu.
Enfiando coisas nesses buracos de tempo livre. Por exemplo... As coisas, que nem eu falei, essas tarefinhas, pequenas coisas do dia a dia, às vezes, que a gente faz correndo, tipo, lava a louça, não sei o quê. São coisas que, às vezes, tipo, se a gente fizer isso com mais presença, com mais tempo, tipo, sei lá, eu amo molhar minhas plantas. E quando eu faço isso sem, tipo, lá olhando pra elas e tentando, né, às vezes, mais lentamente. E é isso... de repente eu faço isso num tempo livre, isso toma mais tempo. Você faz as coisas mais... Porque a gente tá acostumado a fazer tudo mais rápido pra ter mais tempo. Mas mais tempo pra quê? O que você vai fazer com esse tempo que sobrou, entendeu? Você vai, sei lá... O que você vai fazer com esse tempo que sobrou? Esse é o grande lance. Você tem que saber aproveitar esse tempo que sobrou.
Pra ter uma punheta.
Com
certeza.
Eu outro dia vi um episódio do podcast Estamos Bem, que inclusive a gente em breve deve se encontrar com eles para gravar, Debaters, em que o Thiago Teodoro falava do filme Call Me By Your Name, que a relação, o episódio deles era justamente esse tema que a gente...
Me chame pelo seu nome.
Isso,
aquele homem gostoso.
E que agora estão falando que é vampiro, né? Mas não vamos desviar.
Ah, ele é canibal.
Ah, isso, bom... Anyway, vampiro. No filme. Mas falavam de vampirismo, assim, tipo, dele somando sangue. Pra não desviar do assunto. Bom, e aí no filme ele fala que. No filme não, no episódio ele fala do filme sobre a relação com o tempo que existia antigamente. Porque nessa, o filme se passa no começo dos anos 80, eu acho. E aí, aquela coisa de você estar num veraneio. E assim, aí, o que a gente vai fazer hoje? Não sei. E aí, me lembrou muito de quando eu era pequeno e ia pra casa de praia com a família. E assim, o seu dia tava. Era uma folha em branco. E que assim, a gente vai pra praia. Pronto. E aí você perdia a noção do tempo. E às vezes era super, super. Era um dia super legal, porque você tava ali vivendo. E eu acho que isso se perdeu, assim, viver o momento de estar ali, sabe? Eu tenho muita saudade dessa coisa, de assim, ah, não sei o que o dia me reserva, o que a vida.
Mais ou menos. Porque pra mim, ir pra praia era sempre uma confusão. Porque aí tem que acordar tal hora da manhã pra ir pra pegar a estrada, pra dar tempo de chegar tal hora na praia. Aí vai pra praia, aí é aquela areia, e aí é confusão, aí vem o tio bêbado. Não sei, talvez seja um pouco cansativo.
Mas isso é a ida. Quando. Isso assim, tem um momento da ida e da volta que são ruins, mas quando você já tá lá na praia, tipo assim, acordar e ir pra piscina. Acordar e ir pra praia. Não ter obrigação de nada, sabe?
Eu acho que esse é um dos grandes benefícios de férias. Porque é quando a gente pode. Eu acho que a gente perdeu muito isso. Eu sinto muita falta disso. Dessa espontaneidade, dessa fazer o que quiser por causa da pandemia. Que a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente tá protocolado e tá certo, tem que estar. E eu acho que é uma coisa. Eu sinto isso muito morando sozinha. De você acordar, tipo, pra mim, eu tenho essa sensação e é uma coisa que eu valorizo muito. Meu trabalho, obviamente, tem dias que eu trabalho sábado e tal, mas eu valorizo muito o final de semana. Apesar de eu não ter horários fixos e tal. E pra mim, assim, abrir o olho no sábado de manhã e ter essa sensação de... O que eu vou fazer? Ai, sei lá. Ou eu pego, abro o computador e faço um café da manhã, assisto o RuPaul's Drag Race. Ou, eu vou correr no minhocão. Ou, eu vou ligar pra alguém, ver o que a pessoa tá fazendo e vou tomar café da manhã com ela. Sabe essa sensação de, tipo...
Sim.
Eu posso fazer o que eu quiser. Pode ser, tipo, micro coisas, mas eu posso fazer o que eu quiser. Isso é uma coisa que, assim, eu valorizo muito. Ou eu posso ficar, tipo, o dia inteiro, sei lá, olhando pro nada.
Outro benefício de fazer nada, esse aqui é o último da nossa lista, é que... Fazer nada oferece a gente a chance de pensar em vez de apenas reagir.
Como assim?
O que vocês acham?
Eu entendi.
É a chance de, em vez de a gente apenas reagir a estímulos externos, assim, a coisas... Ah, eu vou... chegou tal mensagem, eu vou responder. Chegou... Uhum. Vi tal post, vou comentar. Claro. E assim, é um momento que tá ali pra você pensar na sua vida e que caminho você quer dar, enfim. Em vez de apenas interagir com algo que alguém jogou pra cima de você. O que vocês acham?
Eu acho que essa sensação que o Thiago e você estavam falando do WhatsApp é isso. Uhum. Várias vezes eu já, tipo, aconteceu uma coisa e eu tive que... gerenciar uma crise interna, tipo, a pessoa me mandou um WhatsApp, vai. E aí, na confusão mental, eu já recebi aquilo, eu não parei o mínimo de tempo pra pensar e pra respirar e absorver aquilo e responder, plum, já respondi direto. Enfim, e aí vira uma grande confusão, né? Porque você faz as coisas, você só reage às coisas, exatamente, você não pensou. Mas o benefício é que se você... tem mais tempo livre, você faz mais nada. Quando acontece esse tipo de coisa, você reage menos impulsivamente, é isso?
Não, é que você tem mais tempo de processar as coisas.
Entendi.
Em vez de assim... E acho que a gente virou uma sociedade cada vez mais imediatista, no sentido de assim, às vezes alguém te fala uma coisa e você precisa responder naquele momento. Não precisa. Já teve vezes que eu deixei para depois... E foi muito melhor o que eu consegui responder para a pessoa.
Com toda certeza. Mas às vezes eu quero mais... Por exemplo, eu já passei uma fase que eu tava muito sem job, não aparecia as coisas, tava meio complicado. E aí, quando você retoma e as coisas passam a funcionar novamente e tal, você fica feliz, se recupera, pelo menos fica com uma sensação do tipo, eu preciso dar o meu melhor, então eu preciso responder, estar disponível para as pessoas e tudo mais. Então aquele medo de perder novamente te faz... querer sempre, sabe, mostrar serviço e se mostrar disponível. Uhum. Só que se mostrar disponível o tempo inteiro te tira a qualidade, entendeu? Porque se eu tiver mais tempo pra pensar, pra relaxar, pra respirar, sabe, pra elaborar minha resposta, eu vou ser um profissional muito melhor do que aquele que vai te responder, que vai sair sempre na frente.
Sim.
Tem um pensador que faz muito sucesso atualmente.
O Gabriel.
Gabriel.
Eu sempre quis fazer essa piada.
Que é um coreano chamado Byung-Chul Han. É um coreano que vivia na Alemanha. Muitas coisas. Não, ele realmente. Não, ele é coreano e vive na Alemanha, realmente. Ele é um grande crítico, assim, dos tempos que a gente vive. Ele lançou um livro que chama Sociedade do Cansaço. E que o nome por si só eu já acho perfeito, né? Uhum. Porque no livro ele fala do quanto a gente se auto-explora. Até tem uma matéria muito legal com ele no El País, Procurem Debaters, que o título é assim: hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização.
E aí, que forte isso!
Não é? Porque assim, eu queria perguntar pra vocês, que a gente refletisse juntos. Vocês acham que a gente se auto-explora?
Sabe o chefe? A figura do chefe?
Sim.
A figura do chefe lá do Diabo Veste Prada, a figura do chefe que a gente sempre teve na vida, a gente sempre voltava pra casa reclamando do chefe. Eu acho que, por exemplo, agora que eu sou o meu próprio chefe, eu acho que a gente replica esse comportamento do chefe com a gente mesmo, entendeu?
Exato. E você, Harden, o que você acha?
Eu acho que ao mesmo tempo que a gente é o nosso chefe, a gente também tem que ser o nosso, sabe, anjinho e diabinho? Eu acho que, assim, é importante a gente se cobrar pra, enfim, se coçar, ficar com foguinho no cu ali, porque eu acho que é isso, entendeu? Isso deixa a gente com foguinho na bunda ali, ó, sempre fazendo as coisas, indo atrás, querendo mudar e se movimentar, o que eu acho, pra mim, é importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber se acolher e falar, tá cansada, gata? É. Precisa pegar mais uma coisa? Ou precisa entregar isso realmente hoje? Precisa responder essa pessoa nessa hora? Acho que é a gente ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? Porque Sim. às vezes eu fico me acolhendo demais, sabe? Eu fico assim, imagina, ai, não precisa terminar
você
isso hoje.
Merece.
Nossa, você tá sobrecarregada. Você merece, pede mais um iFood, gata, pede. E aí, o que acontece? Fico toda atrasada, que a gente entra o quê? Vão ouvir o episódio sobre procrastinação.
Vocês meio que responderam o que ia ser a próxima pergunta, que é, considerando que a gente é o nosso próprio chefe, se vocês são um chefe bonzinho ou um chefe ruinzinho com vocês mesmos?
Eu sou um carrasco. Eu sou insuportável comigo mesmo. Chato, metódico.
Não pode.
Insuportável.
Eu sou aquela chefe...
E ao mesmo tempo, como meu próprio funcionário, eu sou preguiçoso, desleixado. Então, fica duas pessoas aqui, uma no meu lado direito e uma no lado esquerdo, me enchendo o saco. Eu não tô mais me suportando. A verdade é essa. Eu quero assim, Thiago, chefe, me deixa em paz. Thiago, funcionário, vá pra puta que pariu, entendeu? Eu quero me demitir dos dois.
Eu
a minha
sou
própria
aquela...
equipe.
Eu quero demitir minha própria equipe. Eu sou aquela chefe temperamental que um dia chega super feliz, abraçando a equipe, falando, ai, né, sendo super boazinha. No outro dia chega assim, ó, jogando a pasta na mesa e falando, eu quero isso na minha mesa em 5 minutos! Eu fico oscilando entre essas duas chefes. E às vezes eu tenho uma sensação que eu queria... Tem um chefe externo pra decidir tudo por mim. Sabe aquele episódio que a Rachel fala pra Mônica assim? Chega, eu não vou mais decidir sobre a minha vida amorosa. A partir de hoje, é você que vai tomar todas as decisões. Às vezes eu tenho assim, a vontade de ligar pra alguém e falar, por favor, decide tudo por mim, que eu não quero... Manda fazer as coisas que eu não quero mais saber, sabe?
Ou então... Se você me remunerar bem, eu posso ocupar esse trabalho aí.
Ai,
Mas
é
então
o sonho
a gente
dele,
vive...
né? Controlar.
A gente vive naquele meme do Chaves, quando ele quer comer todos os churros e ele tá cuidando da banquinha do seu Madruga, ele fica assim, olha, aqui, olha, Chaves, aqui, mais uma moeda pra você me dando churros. Aí ele vira, vai pro outro lado, ó, que bom, muito legal, está aqui os seus churros. Aí ele vai pro outro lado da mesa, olha, aqui, mais uma moeda para os seus churros. Aí eu vivo nisso, só que assim, é um loop eterno, que é um saco. E aí eu chego no final do dia, Eu sento no sofá no final do dia, assim, pelo amor de… Chega! Vamos falar mal da Carol Conká. Vamos, reúne todo mundo aqui. Senta o Thiago chefe, senta o Thiago funcionário. Vamos três aqui, dá a mãozinha. Vamos falar mal da Carol Conká no BBB pra dar força, gente.
Ou é, seja, tá, o Chaves inventou a sociedade da produtividade do século XXI.
Eu vi um meme, vocês devem ter visto também, que a menina, tipo, era uma criadora de conteúdo, não lembro. É, a carinha dela, aí ela, a minha equipe, aí tem a carinha dela. É, designer, aí a carinha dela de novo. Roteiro, aí a carinha dela de novo. Financeiro, a carinha dela de novo. RH, e aí, tipo, a cara dela na equipe inteira. E é isso, tipo, a gente aqui no Debates é isso, né?
Totalmente. E ao mesmo tempo que tem uma coisa legal de a gente se virar nos 30 e a gente ser multifacetado e tal, esse pensador, que é o Gabriel, não, o Han, ele fala que, ele defende que a razão de a gente estar ficando cada vez mais doente é justamente essa autocobrança. Que ele fala que burnout, o aumento absurdo da quantidade de TDAH, a quantidade de síndromes, de modo geral, relacionadas ao cansaço e à autoexploração, é gigantesca. E eu concordo com isso, porque eu sou um chefe implacável comigo, sabe? Do tipo, como eu já falei agora há pouco, eu acho que eu não tô fazendo o suficiente. Por que que eu tô parado, sabe? Eu desaprendi a desacelerar, sei lá.
É, você tem essa coisa, né, amigo, de sempre ter que fazer alguma coisa ou fazer mais, produzir mais. Pra mim, eu nunca acho que tá bom. Pra mim é, tipo, não é a quantidade, mas eu sempre acho que... Ai, não ficou tão bom quanto eu acho que poderia ficar. Ou, ai, tem alguma coisa que errou ali, tipo, em vez de ver a coisa que você fez muito legal, ver o mini errinho que teve, sabe? Uhum. Eu acho que a minha cobrança vem mais desse lugar de acertos do que de,
sim,
de volume de coisa, sabe?
Eu sou igual a Mel também. E aí tem um exemplo bom na última semana, fiz um trabalho e tal. E aí terminou, não ficou do jeito. Sabe quando você sabe, tipo, porra, eu sei que eu faço melhor que isso, sabe? Eu faço muito melhor que isso. Só que na hora eu não consegui, o meu corpo não permitiu, sabe? Tipo, não foi uma coisa de falta de vontade. Eu não consegui entregar melhor do que aquilo que eu fiz. E aí eu mandei um áudio pro cliente, todo me justificando e tudo mais. Okay? Um áudio grande me justificando e falando o que aconteceu por causa disso, daquilo, blá, blá, blá. A resposta que eu recebi foi... Ai, não, mas a cliente, a chefe mesmo, tipo, ela adorou.
Amou.
Quer dizer, tipo, eu joguei na mesa um monte de situação, um monte de problema, que às vezes eles nem enxergaram. E a resposta que eu tive foi, não, mas ela adorou. Entendeu? Pra quê?
Tá tudo bem,
então, vamos,
né,
deixar... É. Vamos deixar pra gente, assim, pro Álvaro do futuro, pro Thiago do futuro, pra Melina do futuro, e o debater que tá ouvindo a gente, pra sua versão futura, a mensagem que é, seja mais generoso, mais generosa com você. Não se cobre tanto a ponto de você perder a saúde mental, porque não compensa, sabe? Acho que a gente tem que aprender a ser gentil com a gente. Eu como amigo de vocês, eu acho vocês pessoas fodas. Eu acho que vocês são super talentosos. E eu espero que vocês se vejam como eu vejo vocês. Não dá, assim... Eu espero que você, Thiago, veja o quanto você é brilhante, o quanto você é capaz. E você, Mel, veja o quanto você é cool, o quanto você é legal, incrível, inteligente. Porque eu acho que a gente perdeu o costume de elogiar os outros, né?
Aquelas que ficam emocionadas, né?
Eu também tô me controlando pra não chorar. A gente se acostumou tanto a ver o que tá errado, porque a gente foi programado pra corrigir o que tá errado. A gente não foi programado para reconhecer o que tá certo. E isso é muito ruim.
Sim. É verdade. Obrigada, viu, pelos elogios.
Eu precisava muito desse episódio. Eu não sabia o quanto eu precisava desse episódio, mas é porque eu tava vivendo uma tortura psicológica comigo mesmo já há algum tempo. E aí você cai numas emboscadas, um buraco negro, que é difícil sair, porque a gente não se enxerga de fora, né? A gente só faz o que tem pra fazer. E às vezes você precisa parar e se enxergar de fora, sabe? Com mais carinho, com mais afeto, se cuidar mais.
E a gente que mora sozinho e é ansioso, super, a gente tem essa coisa de ruminar os pensamentos, né? Que até eu acho que esse é o termo da psicologia, sei lá, que se usa. Que aí a gente fica, entra num looping daquele pensamento e não sai. E aí, você entra na, só nas suas verdades, que aquilo existe, mas aí você começa a entrar num looping e começar a enxergar outras coisas ali misturadas, que se você não tiver alguém também, às vezes, pra te ajudar a te tirar dali e falar, opa, volta aqui, você não consegue, tipo, porque você tá ali, você tá sozinho, ainda mais a gente que tá, ai, tô fazendo tudo de casa, aí você... Aconteceu uma coisa errada, daí você começa, plum, a pensar naquilo. Por que que foi errado? Se tivesse de jeito, e aí, às vezes, você precisa, que nem você falou, ah, liguei pro Álvaro pra dar uma desabafada, é isso. A gente precisa também levantar a mãozinha e falar, gente, puxa, me puxa aqui.
Pedir ajuda.
Me puxa aqui, isso. Que eu tô entrando no buraco, no vórtex do
E o hábito de elogiar o outro também, eu acho que precisa estar muito da nossa rotina, né? Porque às vezes o outro só precisa de um incentivo. Ele é incrível, ele é brilhante, ele é foda, mas às vezes ele precisa que alguém chegue ali e fale assim pra ele, ô, aquilo que você fez foi muito legal, sabe?
Sim,
porque às vezes
é só
ele não
isso,
percebeu.
Né?
É, eu tô aqui pra vocês sempre quando vocês precisarem. Podem telefonar. Vocês sabem que eu amo falar no telefone.
Eu sei.
Vocês já repararam uma coisa muito maluca dos dias de hoje? Que é assim, há uns 10 anos, a pessoa chegava pra você estar numa festa conversando, né? Na época que não existia, que podia que aglomerar, cuspir na cara do outro, enfim. É, a pessoa chegava pra você e falava assim, o que que você faz? Ah, eu sou jornalista. Agora é assim, além de ser jornalista, você faz o quê? Porque a gente não pode fazer uma coisa só, sabe? Sim. É assim, ah, eu, além de ser jornalista, eu faço pão artesanal. Ah, eu pinto telhas. Eu sou grafiteira, como certas pessoas, né, aqui desse podcast, né, Thiago?
Olha lá, tá vendo? É isso. Eu nem sei,
mas... Eu sou atriz, cantora, modelo, empresária e filântropa.
E filântropo é tudo.
É, não, já, as pessoas já partem do princípio que você tem que fazer mais de uma coisa. Porque se você não tá fazendo mais de uma coisa, você perdeu o bonde da modernidade, sabe?
Eu amo falar que eu não tenho nada pra fazer. Tipo, ah, que mas você é tem assim, alguma coisa pra fazer
mas,
hoje? Não, o que você quer
não
fazer?
Não, mas eu tô dizendo nesse sentido, tô dizendo de ocupação. Então assim, você,
sim, sim.
Eu sou diretora criativa. Ah, é? É, e eu tenho um podcast. E eu tenho um perfil de não sei o quê. E assim, e nisso a gente... O tempo que antes a gente poderia sentar e escrever uma coisa linda pra sua mãe, não dá, porque você tem que ser mil coisas ao mesmo tempo. E o dia continua tendo 24 horas.
Sim.
O que leva à próxima pergunta. Se dormir fosse facultativo, vocês escolheriam não dormir?
Claro que não.
Nossa, mas não.
Eu escolheria.
Não, mas
você queria não dormir?
É... De vez em quando. Se fosse assim, em vez
de
dormir
todo dia...
O ritual de
dormir é muito gostoso.
Se fosse se assim, eu poderia dormir 3 vezes por semana. Ótimo, eu super faria isso. Porque acho que talvez seja o meu lado sagitariano, que tem esse fear of missing out aí, esse FOMO, que é assim, vou ficar acordado a noite inteira vendo filme. Vamos, gente. Então, assim, vamos agora pra tal coisa. Vamos. Eu
não quer que nunca acabe, é.
É, eu sou do time. É, como é, que, é isso mesmo, você falou, né? Que nunca. É, never stop. Como é que é? Nunca acabe.
Inimigos do fim.
Inimigos do fim, é isso.
É, eu gosto bastante de dormir. Claro, tem momentos que a gente quer que nunca acabe e tal. Mas eu gosto bastante de dormir, eu gosto bastante de descansar. Inclusive, outro dia eu falei na análise que eu acho que o trabalho é super valorizado, que a gente não precisa trabalhar tanto, que, né, assim, tá tudo bem, sabe? Eu prefiro trabalhar bem menos, tá tudo certo. Mas tô aqui querendo construir coisas na minha vida, então tô trabalhando bastante. Mas, assim, eu prefiro muito mais trabalhar menos e dormir.
Como eu vivo com TDAH, o ritual de ir dormir é como se você desligar o computador, sabe? Sabe que o computador que ficou ligado o dia inteiro e ele já tá quente embaixo e já tá fazendo barulho porque tá ali, né, o dia inteiro trabalhando? Aí você desliga o computador, ou o carro também faz isso, né? O motor do carro faz muito isso também. Que dá aquela... Sabe? Que faz aquela
a
relaxada.
Geladeira também, aquela.
Pode ser também. E reseta. Eu acho que a minha mente reseta e aí eu acordo, eu me sinto mais preparado para um novo dia. Então, assim, o ritual de dormir para uma cabeça que não para de pensar nunca é muito importante, assim. E não é só o sono, é o ritual, sabe?
Sim.
É ir para cama, deitar, como mudar a sua respiração, parar de pensar nas coisas, e aí vai esvaziando a mente até que você consegue dormir e relaxar.
Passar o seu olhinho de lavanda.
E você, debater, eu quero saber, quero que você conte na foto que o Thiago postou lá no nosso Instagram, que ele colocou pra gente comentar esse episódio, se você é hashtag Team Sono ou se você é hashtag Inimigos do Fim. Os dois estão até bocejando, que coisa incrível. Foi só falar de sono, gente.
Gente!
Inclusive, antes da gente encerrar, só quero contar uma coisa curiosa que eu li outro dia sobre o sono, que o sono é considerado a barreira final do capitalismo. Porque é o único momento que não conseguiram tornar produtivo. Porque quando a gente está dormindo, a gente não está gerando conteúdo, não está consumindo conteúdo, não está produzindo peça de automóvel, não está comprando bom, né? Nada.
Mas até essa informação que você trouxe agora é algo incômodo.
É, mas tem um monte de pesquisador tentando descobrir maneiras de a humanidade não, abolir tá o sono.
Deixa a gente
tá repreendido.
Não me vem com essa história aí de sono facultativo, não, tá louco?
Acho que esse episódio já chegou ao seu fim, né, meus amores? Porque não quero esticar demais a conversa pra gente não ficar sem o quê? Sem tempo livre.
Tempo livre, exatamente.
Dá licença, eu preciso do meu tempinho livre pra ir ali.
Bom, então é isso. A gente fica por aqui. E beijos, beijos, beijos.
Dignidade.
Já!